O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, 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 ouvintes da Central 3. Estamos começando aqui mais um Dibradoras, o Dibradoras de número 37. Mais uma vez, essa voz que vocês ouvem, não é comum ela estar aqui, pelo menos não na apresentação, mas estamos aqui no improviso, né? Aqui no Dibrando, nas Dibradoras, juntamente com a minha colega Mayara Beckrich.
Boa noite, pessoal.
Beckrich, eu ainda vou aprender a falar esse Beckrich. Sobrenome. Ela, inclusive, não deve estar de muito bom humor hoje, porque corintiana, né? O Leandro nem falou nem fez uma brincadeirinha aqui com ela ainda.
Eu não tenho acompanhado o futebol masculino.
Ah, entendi, mas o futebol feminino tá bem também não. Perdeu essa semana o Corinthians, né?
Não, tá fácil.
Mas hoje o nosso programa começa em ritmo de try, entendeu? Porque hoje aqui o assunto não é futebol. Vou até tirar esse copo aqui que tá me atrapalhando de olhar nos olhos de Mayara. É, seguinte, o programa hoje tem outro ritmo, o ritmo da bola oval. Eu adoro falar bola oval. Eu acho tão legal.
Você sempre fala isso. Toda vez.
E é isso, hoje é um programa há muito tempo pedido por algumas fãs da nossa página e que a gente tá querendo fazer há muito tempo, que é um programa sobre rugby feminino. Porque se a gente acha que o futebol feminino já tem preconceito suficiente, né? O rugby, então, minhas amigas, tá vou difícil. Te contar. É, a gente tem aqui uma convidada maravilhosa da seleção brasileira de rugby e que joga também pelo Niterói Rugby. E que tem um apelido fofo. O nome dela é Beatriz Futuro e o apelido dela é Baby Futuro. Não é isso, Baby?
É isso. Obrigada pela oportunidade. É esse mesmo meu nome. Então
é isso. E o Baby, você ainda é um Baby, Baby? Quantos anos você tem?
Ai, infelizmente não. Eu fiz 30 faz um mês.
Ah, mas tá na flor da idade.
Mas o apelido continua.
A Nina é mais velha que você, pode ficar tranquila. A Nina, que é a nossa companheira, que não está aqui hoje porque está com enxaqueca.
Ah, tadinha.
Veja bem se não é um problema de idade esse daí, né?
Não, eu não tenho enxaqueca não, velho. Eu sou jovem ainda, pelo menos na cabeça.
Eu também não tenho esse problema não. Mas enfim, fica o nosso bullying, a Nina, porque, né, não vem... Aqui é assim, não vem, toma bullying.
Se vem também.
Se vem também, porque a gente não perdoa. É, bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa seleção feminina de rugby, porque não sei se os nossos ouvintes estão atentos aos últimos resultados da nossa seleção, que por sinal vai muito bem, obrigado, e melhor do que a masculina. O que não é incomum no cenário do esporte
não,
recentemente,
é
né? É, a nossa seleção feminina foi bronze no PAN de Toronto, uma medalha inédita. Foi ouro no Sul-Americano disputado no evento teste aqui em março. E ela tem simplesmente 11 títulos sul-americanos e nunca perdeu um jogo na América Latina.
Olha só.
É isso. E além disso, elas já participaram de duas Copas do Mundo. É, ao contrário da seleção masculina, que nunca participou de nenhuma. É, foi décima colocada em 2009, 13ª em 2013. É isso, Baby?
É isso mesmo. É, nossos resultados são um pouco mais expressivos, né, do que os homens. Hoje a gente é nona no mundo, né? Mas ainda assim, né, um esporte um pouco masculino tem ainda alguns favorecimentos para os homens, mas a gente acho que conquistou nosso espaço dentro do esporte ao longo dos anos e conseguiu provar que a gente podia também ter bons resultados e também ser boa, levar o rugby, né, para fora do país com bastante competitividade.
Uhum. E com certeza é um esporte que eu acho que assim, pelo menos eu tenho algumas amigas que jogam rugby, começaram a jogar na faculdade e tal, e elas sempre falam assim, que quando elas falam que jogam rugby, as pessoas, nossa, mas é um esporte violento, não é? Nossa, é um esporte, mas como que seria? Porque assim, se o futebol já é um esporte de contato, o rugby é o esporte de contato.
Exatamente. É, ele não é violento, né? O pessoal fala, ah, é violência, ele é agressivo, né? Você tem que entrar em contato com as, né? Com as outras mulheres. Mas acho que violência pra mim é mais MMA, tipo, machucar o cara, assim. Eu acho que o rugby tem um objetivo, tem uma bola, todo mundo quer a bola, mas ele é bem mais organizado, assim, não tem, não é aquela coisa que parece que o americano todo mundo cai em cima do outro, não é bem assim. Quem não conhece, talvez tenha uma imagem do rugby que talvez não seja exatamente o que ele é, né? Mas com certeza ele é um esporte de contato. Só que a gente joga com mulheres, né? Então não é também aquela coisa, tipo, é agressivo, é, mas é mano a mano ali, entendeu? Não é que a gente tá, né? Jogando.
Eu acho que quando tem esses esportes que tem um contato físico maior, na verdade existem técnicas de contato físico, né? Pra não ser aquela coisa de vamos bater e acabou. Até mesmo o MMA tem suas regras, justamente pra não ser uma porradaria sem consequências. Eu acho que vocês devem ter um monte de técnica aí que não é pra bater uma na outra, se machucar e no dia seguinte tá com tudo roxo e não conseguir jogar mais, né?
É, roxo um pouco a gente fica, mas eu acho que além da técnica tem as regras também, né? Tem muitas regras no rugby pra preservar a integridade física do atleta, não é? Você não pode pegar acima do ombro, por exemplo, e se isso acontece uma penalidade grave, pode ser até um amarelo, um vermelho, ou se for uma agressão de verdade, como um soco na cara, por exemplo, uma coisa que sai completamente dos valores do rugby, você pode ficar até 2 anos sem jogar. Então, antes de fazer uma cagada, você geralmente pensa bem, entendeu? Não é aquela coisa descontrolada. Então, eu sei se posso falar palavrão, posso falar cagada?
Claro, pode. Fica tranquilo. Cagada a gente nem considera palavrão aqui.
Demorou. Mas só pra saber, né? Mas é mais ou menos assim, o rugby ele tem bastante técnica. Eu também, quando eu comecei a jogar, eu também tinha medo. Eu falei, gente, mas as pessoas vão quebrar o pescoço, elas me derrubarem, assim, mas não é assim. É, você aprende, você vai de menos pra mais, você tem um contato com o chão também, além do contato com outro atleta, você cai bastante no chão. Então você tem que aprender a cair no chão, você aprende, tem que aprender a derrubar, tem que aprender a ser derrubado. É uma coisa que você não aprende de um dia pro outro. Então todo mundo chega, ah, não, eu vou treinar, mas eu não sei nada, tá? Falei, pô, é óbvio que você não sabe nada. Tipo, né, não tô esperando que você saiba, querida, vem aqui que eu vou te ensinar, entendeu? Então, tem umas pessoas que têm medo do rugby pelo desconhecimento, mas a verdade é que eu sempre quando pergunto, ah, mas o que você falaria pra nova geração? Eu falei, pô, experimenta, cara. Experimenta que o rugby, se for pra você jogar, tu vai jogar.
Com certeza.
Não tem muito esse medo, não.
É justamente pra isso que a gente tá fazendo esse programa aqui, para quebrar o desconhecimento sobre o rugby. Aliás, a Mayara aqui, que tá comigo, joga futebol. Eu ia perguntar, porque a gente fala que futebol feminino, por exemplo, ele tem um pouco mais de cautela das meninas, né? Os jogos são bem menos faltosos, porque elas têm mais uma cautela, né? Não é de uma coisa assim, chegar quebrando todo mundo, e aí xingar, e aí virar aquela coisa, né? Não é, Mayara?
Ah, acho que depende, né?
Não, depende, mas em geral os jogos femininos são menos faltosos e menos cai-cai.
É, eu acho que sim. Eu acho que é porque também o futebol masculino já tem essa malícia, né? O pessoal já quer buscar falta, já quer achar o caminho mais curto, né?
Desculpa, falei. Nossa, os caras ficam cravando um monte de coisa. Até raiva de ver hoje em dia. Eu falo, vou ficar de pé, finge que quer bola, sabe?
Exato.
Não, e o homem tem uma coisa de querer bater no outro, que, não, uma coisa que assim,
provar,
nossa,
né?
Precisa. Eu falo aqui que teve no ano passado Copa Imprensa e os caras conseguiram arranjar briga na final da Copa Imprensa, cara. Assim, quando chega nesse nível, 3 da manhã, os caras discutindo ainda depois do campo, porque a final acabou por causa da briga. Aí saiu, aí teve churrasco, os caras foram um encarar o outro. Ah, gente,
quer mostrar que é mais homem que o outro.
Depois,
né?
Rugby que é violento, né, baby? Pelo amor de Deus.
O rugby tem até também esse churrasco, depois sempre rola no rugby. O rugby tem uma regra, que não é regra, né? É uma tradição, que é o terceiro tempo, né, que a gente chama. Que tem os 2 tempos de jogo e depois é quase que obrigatório, assim. Geralmente o time da casa oferece algum alimento, uma bebida, geralmente uma cervejinha, dependendo do nível da galera.
Claro.
Se for muito high performance, é uma cervejinha. E aí rola uma confraternização, o árbitro tem que ficar também. Então, tipo, rola aquela conversa, tipo, pô, cara, aquela hora que você me derrubou, não sei o quê, mas é uma coisa super amigável e pacífica. Ninguém fica discutindo, brigando. Eu nunca soube de briga de terceiro tempo, assim.
Boa.
É uma coisa... E era o mundo inteiro, assim, também. Então, não é uma parada só daqui que a gente... Ah, mas, não, tipo, é a tradição universal, rugby, né? Ter o terceiro tempo, assim. Então, bem maneiro.
E você... Daí, assim, você percebe essa mesma relação que a gente falou aqui do futebol feminino com o masculino, né? Que o futebol feminino tem um pouco mais de cautela nas chegadas. Você acha que no rugby também funciona assim?
Ah, eu acho que um pouco, assim, na verdade, assim, o rugby feminino do Brasil, eles só jogam a modalidade olímpica, né, que é o 7x7. Que ele é um pouco mais, mais plástico também. E são dois times de 7 pessoas, com 2 tempos de 7 minutos para cada lado, né? Então são 2 tempos, são 14 minutos só, bem curtinho. Nossa. Só que é muito espaço no campo, é um campo como se fosse um de futebol, assim, bem grande. Então não dá para você esconder muita coisa. Como você joga ali, tá todo mundo vendo, então a gente não vai se agredir, não vai fazer uma parada fora, né? No contato. Já o dos homens, que jogam mais aqui, são 2 tempos de 40 minutos com 15 jogadores para cada 15. Lado. Então... dá pra esconder mais coisas, assim, as barbaridades que você vê ali por dentro do negócio que você não consegue entender. Mas acho que a gente respeita mais também o rugby feminino no Brasil. Tem uma certa... Não sei se é cautela, que acho que o rugby também tem uma coisa que quanto mais duro você jogar, mais você tá respeitando o seu adversário. Então ninguém fica de mimimi, não vou entrar duro nela, que não. Tipo, não, pra criar duro, que é a minha maneira de mostrar respeito. Se eu entrar mole é porque... tô aqui não dando menina pra menina não se machucar, sei lá, não tem essa de pé.
Mas tem aqueles pedidos de desculpa? Tem aqueles pedidos, tipo, assim, tem aqueles pedidos, assim, sabe, você entra um pouquinho mais pesado, aí você, putz, desculpa.
É normal, às vezes o homem foi mal, mas assim, você tá em campo, você tá preparado pra receber aquilo. Às vezes acontece, sei lá, passa uma mão no olho, um tapa na cara, sem querer, assim, uma parada que acontece, assim. Sempre tem, desculpa. E também tem gente que faz besteira e toma porque tá fazendo besteira. Então, também tu sabe o que tá fazendo, né? Você fala, gata, solta a bola, solta, vai tomar um tapinha na mão, sei lá, umas coisas assim que acontecem, porque a menina não pode segurar a bola, ela tá ali atrasando um pouco, entendeu? Sim. Mas, eu confesso... no geral, assim, a gente se respeita e não tem muito cai-cai, não. A gente... vai dormir mesmo.
Isso que é bom. Eu confesso que eu sou meio pamonha, assim, pra jogar. Eu jogo vôlei, né, baby? Então é um esporte que não é de contato. Eu tenho os meus roxos, mas porque caio no chão, não porque caio em cima das pessoas. E eu, quando jogo futebol, eu tenho muito... é impressionante. Eu encosto na pessoa, já peço 1000 desculpas. Assim, sabe quando... Eu não consigo. Eu não consigo, tipo, entrar forte e falar... sabe?
Não serve pra jogar futebol. Como
entendi.
Eu sou muito normal, mas não é
meio que normal, assim, não tem muito que pedir desculpa, não.
Não, tá certo, eu que tô errada.
Não, faz parte do jogo, mas eu não pedir desculpa cada ataque que tu dá.
Não, exato. Saliva, exatamente, vai cansar mais de falar do que de jogar, né?
Exatamente.
E, baby, fala uma coisa pra gente. Como que você conheceu o rugby? Porque o esporte, eu dei uma pesquisada pra fazer este roteiro. E o rugby, na verdade, ele é um esporte tradicional na Inglaterra. E ele veio pro Brasil com o Charles Miller e com os ingleses. E mesmo que meio que na mesma época do futebol. Só que
Juntinho, na verdade. Com a mesma mala, veio uma bola de rugby e uma de futebol.
Exato, então. E aí, só que assim, uma coisa pegou pra caramba e a outra pegou mais ou menos. Demorou mais pra pegar, acho que tá pegando mais agora, né, o rugby. Como que você descobriu a modalidade? Como que você começou a jogar? Como é que foi isso?
Então, já que estamos falando de história, o Rio Cricket, que foi o primeiro clube, assim, foi onde teve o primeiro jogo de rugby oficial, assim, né, do Brasil, ele fica em Niterói. Então, o meu clube, ele já tem uma tradição bem do início mesmo, assim, que é o clube de ingleses, que tinha em Niterói, etc. E tal. E aí, o masculino acabou se desenvolvendo lá, né? Tem vários caras, né, que fizeram parte até da seleção de handball também, que foram na seleção brasileira, e o rugby foi se desenvolvendo na minha cidade de uma maneira bem bacana, assim, né? Cresceu bastante. Então, quando começou o feminino, era uma coisa meio que de escola e tal, e a irmã começou a jogar. Isso faz uns 17, 18 anos, mais ou menos. E aí ela começou a jogar um tal de rugby, eu não sabia o que era aquilo, e não tinha muitos times no Brasil, né? Então não é uma coisa que a gente via a irmã jogar todo fim de semana, não. Ela tinha que estar Piracicaba, foi a primeira vez que ela jogou o primeiro jogo, aí foi a Floripa e tal. E aí um ano depois, ela jogou em Niterói, que foi quando eu tive a oportunidade de ver realmente o que era esse tal de rugby que ela tava jogando. E eu era uma criança bem atlética, assim, eu gostava de nadar, fazer capoeira, era toda na atividade. E quando eu vi o rugby, eu falei, pô, que esporte bacana, assim, né? Eu achei que ele era bem completo, bem dinâmico, você usa o corpo inteiro, eu era muito ruim de futebol, né? Tem esse problema, gente, o pé esquerdo, total. Aí eu não tinha esse problema, né, com o futebol. E aí eu me identifiquei com o rugby um pouco por isso, sim, porque você derruba a pessoa, levanta e tal. E aí eu falei, quero experimentar, né? E aí foi o que eu fiz. Experimentei, fiquei meio, como eu falei, meio cagada no início, meio com medo, assim, falei, pô, esse negócio estranho e tal. Mas depois que eu fui entendendo e, pô, praticando e conhecendo também a cultura do esporte, que é uma cultura completamente diferente de todos os outros esportes que eu conheci, né? Eu fiquei apaixonada, assim, os valores, as coisas que o rugby traz, trouxe pra minha vida e que eu tanto, né, preservo até hoje, são muito, muito enfáticas, assim, sabe? Tipo, respeito, disciplina, as coisas que ele traz, me fizeram ser uma pessoa melhor. Eu super sou rugby, né? E eu vi isso em todo mundo. Eu tive a oportunidade de sair daqui e vir fora do mundo, que é uma coisa universal, assim, do rugby, né?
Uhum.
Que tem os valores muito, muito característicos e peculiares dele. Então, foi isso, eu fui conhecida pela minha irmã, que hoje ela é árbitra, né, Cris? Uhum. Mora em Floripa também, tá ficando pelas bandas de lá. E, pô, me apaixonei, não consegui mais sair, fiquei até hoje.
Eu confesso que eu acho que é uma coisa muito comum as pessoas que começam a jogar rugby, dessa paixão, assim, na hora, porque... eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eles não tinham um time feminino de rugby, tinha uma ou outra menina que jogava, e aí inseriram isso nos jogos universitários lá. Então aí ia ter a primeira demonstração de rugby feminino, e aí, putz, vamos começar a formar um time maior, né? Porque as meninas tinham, acho que 5 ou 6 que jogavam, aí que, lógico, precisava de mais gente. E aí, assim, todas que começaram a jogar, foi uma paixão, assim, na hora, nossa, viraram militantes do rugby, assim, nossa... Exato, e eu ia te perguntar essa questão dos valores, né? Porque é muito comum, todo mundo que gosta de rugby, que acompanha, fala muito dos valores que tem no esporte. Queria que você falasse um pouco sobre quais valores você aprendeu no rugby.
Primeiramente foi o respeito, assim, eu acho que você tem que respeitar dentro de campo, né? Quando você tá em campo, antes da amizade, da disciplina, etc., foi o respeito. Que no rugby, por exemplo, o árbitro é o cara que tá ali para te ajudar o jogo acontecer, correr e tal, e só quem fala com ele é o capitão. Então você não pode chegar aí, pô, igual o futebol, meter o dedo na cara do cara e falar, pô, não, você tá errado, ou falar, no rugby não existe isso. Uhum. É um esporte que tem ali uma intensidade muito grande, né? Se todo mundo quiser falar com o cara, né, vai dar ruim. Então ajuda a organizar um jogo e ajuda a controlar também. Tipo, o capitão é responsável pelo seu time. Se der alguma cagada, é com ele, que uhum. que ele vai falar. E aí também tem o respeito com o adversário, como eu falei, de jogar duro sempre, de, né, com seus próprios colegas, com seu treinador. Então tem uma coisa da hierarquia, assim, de você, pô, ter que respeitar. Às vezes o ato está errado, sabe? Você viu que não aconteceu aquilo, o cara, pô, não sabia que marcar, que ela marcou aquilo ali, você cala a boca, baixa a cabeça e faz o negócio, porque é pro bem do jogo, do andamento da coisa, entendeu?
Uhum.
Às vezes não é, né? O cara não erra, todo mundo erra. Você também pode ter errado e nem sabe. O cara viu um negócio, né? Às vezes você acha que... Enfim, essa é a primeira coisa, assim, principal que eu aprendi. Depois a disciplina também, de conseguir de realmente ser uma... Antes de ser uma atleta, né, profissional, mas ser uma mini atleta amadora, assim, de estar em todos os treinos, no horário, com o material todo pronto, sem brinco, não sei, sabe? Umas uhum. coisinhas que eu fui aprendendo, que eu fui trazendo pra minha vida, que, sabe, que faz você, né... A pessoa mais organizada, etc, melhor. E fora isso, foram as amizades que eu fiz na vida também, né? No mundo inteiro. Hoje, se eu quiser ir pro Alasca, eu tenho casa pra ficar, sabe? É uma coisa que os rugbyers no mundo, eles se identificam também, assim, sabe? Eu joguei pra um clube na Austrália que até hoje eu falo com as amigas e, pô, eu jogo etapas do circuito mundial. E aí eu encontro meninas que eu joguei na Austrália, menina que joga, tem a Mary que joga na seleção do Japão, por exemplo, que a gente se encontra sempre, a gente sempre troca um presentinho, troca uma ideia e tal. E outros amigos, né, pelo mundo inteiro, que é outra coisa também que o rugby me apresentou, né, é a oportunidade de estar viajando o mundo, de conhecer novas culturas, praticar novas línguas. Então foi um mundo, assim, que o rugby foi me abrindo aos poucos, que foi bem bacana, assim. Então tem um monte de coisa, se eu ficar falando aqui eu vou ficar, né, tipo, a lealdade também pelo seu clube, que é onde tudo começa, assim, né, não tem, tô na seleção hoje, mas, pô, comecei lá, os valores começaram dentro do meu clube, pô, hoje eu faço questão de dar algum retorno pra ele ainda, sabe, tipo, vou voltar pra ele em algum momento, porque eu tô morando em São Paulo, mas de ter aprendido, minhas raízes estão lá, então, pô, de estar sempre de olho com as meninas, ajudando, dando feedback, sabe? Essas coisas assim que a gente vai aprendendo, né? Que são só alguns dos valores do rugby que a gente tenta manter no nosso dia a dia, assim, né?
Eu acho muito legal essa questão dos valores do rugby. E eu, mesmo como uma pessoa ainda relativamente leiga, eu vi alguns jogos, quando tem Copa do Mundo, eu assisto. Porque eu trabalhei também na ESPN lá, a gente tinha a cobertura de alguns campeonatos de rugby. Então comecei a acompanhar por causa disso. E é interessante que, por exemplo, teve um caso recente aí do árbitro que se assumiu gay e foi escalado para apitar a final da Copa do Mundo. que é uma coisa que eu acho que já é um exemplo de como tem valores no rugby que no futebol são ignorados, assim, né? É muito difícil imaginar que se no futebol um árbitro assumisse que fosse gay, que já é um mundo muito difícil de se imaginar alguém assumindo que ser gay dentro do futebol, que essa pessoa seria escalada para ser árbitra de uma final de Copa do Mundo. É simplesmente assim.
É, porque não, exatamente, não depende da sexualidade do cara, depende da competência dele, né? Não é, é uma coisa que a gente, né, super... No futebol subestima, é falar, não, mas o cara, né, tipo, sei lá, né, tipo, não.
Exatamente.
É, mas é a coisa que é a característica também geral, assim, se você vai pra qualquer lugar do mundo e vê uma pessoa fazendo uma coisa completamente fora dos padrões, dos valores, todo mundo vai olhar e falar, não, o que esse cara tá fazendo, entendeu? Tipo, né, ele não condiz com as coisas. A gente diz que o rugby é um esporte de cavaleiro jogado por... de brutamontes jogado por cavaleiro, entendeu? Umas coisas que são bem isso mesmo, assim. A gente se mata em campo, mas, pô, a gente, sabe, ajuda o outro a levantar se precisar, tenta manter o respeito sempre.
Tem uma cultura de respeito aí, né?
Exatamente.
Bacana, baby. É a Mayara que tá falando aqui. É, eu queria te perguntar sobre essa questão de o rugby ser considerado, assim como o futebol também, né, um esporte de menino. Você ouviu bastante provocação em relação a isso quando você começou a jogar? E você ainda ouve alguma coisa em relação a esse tipo de preconceito?
Ah, com certeza eu já ouvi muito mais, né? Já conquistamos muitas coisas. Então hoje as pessoas realmente respeitarem a gente como atletas e falarem, não, pô, elas jogam rugby, né? Mas antes disso, quando era uma coisa bem pioneira, as pessoas falavam, o que você tá fazendo, cara? Jogando esse negócio de menino mesmo, sabe? E eu falei, pô, só porque é de menino eu não posso jogar. Realmente, a gente olha de fora, você fala, pô, é um esporte mais masculino, que é mais viril, né? Que você tem que realmente, pô, botar a cara lá e derrubar a garota, etc e tal. Mas, pô, é muito divertido, sabe? Eu acho muito divertido jogar. Então, acho que depende do seu sexo, você querer jogar uma coisa ou não, sabe? Acho que já entraram muito nessa questão comigo. Ah, mas você acha que você perde? Assim, sabe, várias pautas de jornalistas mesmo. Eu falo que elas não têm nada a ver, entendeu? Quando eu tô em campo, quando eu saio, eu faço a unha. Eu, pô, se eu quiser botar maquiagem, não é meu caso muito, mas, sabe? Eu fico com o menino, sabe? Tipo, não tem nada a ver com, sabe? Eu acho que é uma coisa que já vem vindo, mas hoje em dia eu acho que as pessoas já nem me questionam muito mais sobre isso, além de a gente ter, né, conquistado tudo isso e também ter resultados melhores do que os homens, etc. Acho que tudo isso ajuda as pessoas a terem uma visão diferente, mas eu vejo em outros países, como na Argentina, por exemplo, que é um machismo bizarro, assim. As meninas não jogam rugby, elas jogam rock no colégio, entendeu? Quem joga rugby são as esquisitas, as renegadas, bafão, sei lá, entendeu? Não é uma coisa, tipo, normal você jogar rugby na Argentina. E isso é um dos motivos, assim, os homens são top no mundo e as meninas tinham tudo pra ser, porque tem os melhores treinadores da região, tem a estrutura, tem a Nike, Visa, Adidas, tudo, né? Adidas não mais, desculpa, veja. Mas tem uma estrutura por trás que é o que, né, se precisa para desenvolver um esporte e elas não conseguem porque da limitação de quantidade de atletas, de número de atletas, de clube, etc., que complica a vida delas. Mas, enfim, acho que elas também estão conquistando o espaço delas, mas é só um exemplo, né, para mostrar como em outros lugares talvez seja até mais difícil de desenvolver, que eu acho que o Brasil ainda é um pouco mais open mind nesse sentido, né? Mas eu nem gosto de ficar falando muito, não, sabe? De comparar, de falar, ai, não, menino, menina. Já foi essa época, assim, eu acho que a gente já tá em outro patamar hoje. Obrigada, senhor.
É isso aí, é bem, né? Isso, né? Porque quando as pessoas falam que você... Eu não sei como você se comporta quanto a isso, mas pra mim, quando as pessoas falam que eu não posso fazer alguma coisa, é justamente quando eu vou querer fazer essa coisa, entendeu?
Pois, Ariana.
Exatamente. Mas nem foi uma coisa pra ir contra alguém ou algo, assim. Foi uma coisa, tipo assim, porra, rugby é maneiro de jogar. Por que eu não posso jogar? Só
exato,
meninas,
exato, sim. Vou mostrar que eu posso.
Meninas, entendeu? Não é que eu, pô, tô tentando quebrar uma parada, não vou jogar com os homens agora. Não, não faz sentido, sabe?
Eu acho engraçado que pra essas pessoas existe só um tipo de mulher, né? A feminilidade só tem uma forma, que é ser muito educada, dócil e bem submissa, né? Não existe alternativa pra isso, né? Então, acho que isso é complicado, porque tem mulheres de todos os tipos, não é? E homens de todos os tipos também.
É, exato.
Exatamente. A gente acaba ficando também com uma forma um pouco mais masculina. Tipo, hoje eu sou atleta de rugby e tal, eu tenho que ser um pouco mais, eu tive que ganhar massa, eu tive que ficar mais masculina. Mas não necessariamente eu perco minha feminilidade por isso, entendeu?
Exato.
Eu não vou botar talvez um vestido de alcinha porque eu vou ficar meio travesti, mas cara, não é o problema, entendeu? É uma questão minha.
É, e se você quiser, você põe e acabou.
Eu também, quando ponho o vestido, fico meio travesti.
Eu fico meio, mas
enfim,
não queria entrar nessa
sala. Mas, e assim, baby, no futebol feminino, por exemplo, é muito comum ver as meninas começando a jogar, começando na modalidade com os meninos, porque ainda existe esse preconceito e também às vezes você não encontra a menina pra jogar justamente porque existe esse preconceito, então os pais não incentivam muito as meninas a jogarem futebol e aí tem menos meninas, acaba que elas vão jogar com os meninos. É, isso acontece no rugby também? O início ser um pouco com os meninos, meio que porque não tem menina suficiente?
Ah, com certeza, sim. É, várias de nós começamos jogando com meninos, assim. Eu tive fases do meu clube que tinha eu e mais uma. Então, tipo, ou treina com os caras ou não treina, né? Tipo, mas a Edna também, que é a nossa Rocket Pocket baixinha também, ela começou a jogar com 11 anos, não tinha meninas, muitas meninas. Ela treinava com os meninos. E, geralmente, categoria de base, assim, até 14 anos, é tudo junto também. Independente de quantidade do que tem, mas, tipo, lá no nosso polo de iniciação em Niterói, né? Na Praia de Caraí, segunda, quarta, sexta, 6 horas da tarde. Quem quiser colar, só colar. É, até os 14 anos, as crianças treinam juntas, assim, algumas coisas a gente separa, quando tem mais contato, etc, mas no geral, assim, fundamento, touch, que é tipo uma pelada do rugby, assim, né, todo mundo joga junto, a gente até faz, às vezes, um time de menina contra menino, para as meninas já irem ganhando mais entrosamento e tal, mas não tem essa separação. Mas muita gente da minha época, assim, que hoje o rugby tem outro formato já, né? Outra cara, outro, muito mais projeto de criança, etc e tal, que não tinha quando eu comecei a jogar, né? Quando eu tinha só 13 anos, eu jogava com mulheres de 30.
Não, isso, eu acho isso muito legal.
Eu tinha que treinar com menino.
É, eu acho isso muito legal também, de desenvolver a modalidade com ambos os sexos, porque aí justamente você vai quebrando essa diferenciação, assim, e um vai entendendo que o outro pode jogar também e não tem nenhuma diferença quanto a isso, né?
Sim. E até a coisa do mesmo do clube, assim, sabe? É, pessoas que você vai ter, pô, como irmão pro resto da vida, entendeu?
Exato.
Hoje eu tenho meninos que, cara, então, né, já vi crescendo, que cresceram comigo, que já são mais velhos do que eu, e a gente vira uma família, porque a gente tá lá toda terça e quinta treinando e tal, vai pra viagens, agora nem tanto mais, porque separou um pouco, né, feminino, masculino, tem um calendário um pouco mais diferente, mas o juvenil geralmente está com a gente, então tem essa coisa também de criar um laço, de estar todo dia junto, de treinar junto, assim, de realmente criar uma família, assim, com a coisa, porque é mais ou menos isso que vira, né, a convivência, trocar ideia, a experiência que você vai tendo de vida é com aquelas pessoas que, tá ali, que estão ali com você, né, então acaba que é bacana também, você vê as crianças crescendo junto, se desenvolvendo, às vezes começa a perder o controle, uma pegação louca, a gente fala, gente, pelo amor de Deus, não pode, não, por exemplo. As coisas assim que acontecem, mas que é natural, eu na minha época também, foi o grupo que eu encontrei, que eu me encontrei ali com as pessoas e tal, Sim. Então é um pouco disso, da convivência.
E, baby, eu fiz uma pesquisa de campo, falando justamente nessa questão da família rugby, vamos dizer assim. Eu conversei bastante com uma amiga minha que chama Amanda Bed, inclusive eu queria mandar um abraço pra ela. Ela...
Eu também, Amanda.
Que ela trabalhou com vocês, né? E, enfim, perguntei várias coisas sobre a história do rugby feminino por aqui. E ela me ajudou em umas coisas. Por exemplo, o rugby ainda é uma modalidade considerada amadora. Os clubes não conseguem pagar salário, as meninas acabam jogando de graça, na seleção há um pagamento, mas enfim, vocês superaram muitas dificuldades até chegar, acho que no momento que está melhor agora por causa do ciclo olímpico, porque a modalidade foi incluída no programa olímpico. E ela me contou uma história, por exemplo, da Copa do Mundo de 2009, que vocês tiveram que fazer vaquinha, vender calendário, vender lanche natural para conseguir grana. Como é que foi isso?
Foi bem isso mesmo. A gente estava indo pro Mundial e não tinha simplesmente patrocínio, assim. A gente não tinha uma meia que as pessoas iam pagar pra gente. A gente, tipo, vai e se vira e vai pagar tudo. Na verdade, até teve uma parte das coisas que a gente conseguiu sofrer lá pra conseguir pagar e tal, beleza. E aí, não tinha como pagar o auxílio pra ir. E não tem como ir pra uma Copa do Mundo de rugby sem ter um fisioterapeuta, tipo, é impossível, né? E aí, a gente tem que pagar tudo pro cara, porque a gente conseguiu parte do nosso, né? E aí, já era, sei lá, quantos... Não lembro hoje quantos mil reais eram, mas era uma grana. E a gente teve ideia, né? A gente tem um amigo nosso, Marco Maia, que é fotógrafo, de fazer um calendário sensual, fazer alguma coisa, algum material para a gente conseguir levantar essa grana, né? Então a gente fez um calendário sensual super maneiro, super profissional, assim, o cara, tipo, a gente não mostra nada, mas é cheio de sombras, assim. O cara é muito bom, assim, é fotógrafo da Trip e tal.
Que legal.
Então, ficou um material muito bacana, assim, a gente conseguiu levantar essa grana até um pouco mais depois. E foi uma maneira da gente divulgar também pro rugby do esporte. A gente foi até no Faustão, foi um monte de cena de meia, foi um bafafá, assim. Então, não foi só a questão do Mundial, assim, ajudou a pagar o Mundial, mas também deu uma alavancada na divulgação do próprio esporte, assim, foi bem bacana pra gente. Mas a gente já passou uns perrengues, já era muito patrocínio no início, assim, não tinha muito apoio, não. Mas a gente conseguiu, foi conquistando. Acho que a entrada do rugby nas Olimpíadas também deu uma alavancada bem grande na estrutura que a gente tem hoje para estar treinando, que acho que se não tivesse tido, né, essa entrada, essa volta às Olimpíadas, talvez a gente não tivesse com muitas dificuldades. Mas hoje a gente tem uma estrutura que permite a gente jogar no nível que a gente precisa, né, treinar para estar jogando contra os melhores do mundo, né? Então... crescemos bastante.
É, então, e aí, você tá na seleção desde quando, baby?
Desde 2004.
Então eu queria que você me falasse, assim, desde 2004 pra cá, qual foram esse perrengue, por exemplo? 2004, já tinha uma seleção? Vocês tiveram que caçar meninas pra formar essa seleção? E o que tem de diferente que você viu de evolução de lá pra cá?
É, 2004 ainda era da coisa bem amadora, e bem mais amadora do que hoje, obviamente, né? Uhum. Mas foi uma seletiva, assim, que cada um quiser vem aí e tal. Quem tinha grana pra vir, tipo, as Minas do Sul, por exemplo, que arrasam, né? Porque vem lá do Porto Alegre, sei lá, mó grana. Mas conseguiram e tal. Aí a gente conseguiu, fechou um time pra ir pro Sul-Americano, mas era coisa muito nova, assim. A gente não sabia que quem tinha encontrar. A gente nunca tinha visto nenhum time da América do Sul. A gente sabia que a Venezuela era forte, que hoje foi, né, o campeonato e tal. Mas a gente não sabia quem se encontrar, né? Então, a gente tentou treinar, de fazer mais de vaquinhas, ou, tipo, como era em São Paulo, quem tava... A gente rachava entre todo mundo as passagens e tal, se virava, vendia coisa, fazia rifa, fazia o que desse pra tentar ajudar, né? E fomos pro Sul-Americano, primeira vez, assim, na cega, sem saber quem te encontrar. E conseguimos, né? Vencemos ali também, na primeira Sul-Americana, foi bem histórico, assim, pra gente. Foi tudo muito novo, muita emoção, ah, meu Deus. E depois disso, a gente também continuou na mesma dificuldade. A gente não conseguia treinar ao longo do ano. A gente se juntava no fim do ano, treinava ali naquele, né, naquele perrengue de sempre. E conseguia, né? Mas acho que também a estrutura do rugby brasileiro ajudava. A gente tinha uns campeonatos e tal. Mas era um grupo fechado, assim, bem, bem pequeno, porque eram as mesmas meninas que estavam sempre e tal. Aí a gente foi, um dos anos, né, tentando evoluir, chegou o Mundial também, que a gente fez esse calendário, etc e tal, para conseguir grana. A gente, antes disso, queria ver como é que era o rugby internacional, porque ele vai pro Mundial, e você não sabe nem que você vai encontrar. Aí a gente foi em 2008 para Amsterdã fazer uma gira também, que a gente pagou para conseguir ir jogar lá. Foi uma das viagens mais maneiras, assim, também, porque sair do país, assim, né, era um bando de maluca. Fomos jogar 15, que era uma modalidade que a gente não jogava muito também. E não jogava nada, na verdade, né, então jogava sempre. Mas fomos e foi super maneira a experiência. E aí depois, quando foi em 2013, ele já estava em 2012, quando entrou para as Olimpíadas, o rugby, aí já mudou muito a estrutura, né? Também a gente virou uma confederação, não éramos uma associação, a quantidade de patrocínio e apoio, tipo, triplicou, na verdade. Tipo, a gente tem hoje uma camisa toda bordada, obrigado, porque antes não tinha nada, né? Era lisa, tinha no máximo não vou nem falar nome de patrocínio, né? Mas... enfim, aí e acho que isso que foi o que deu o boom pra gente também, ter um sonho olímpico também. Não era um sonho nosso, porque ele não existia, né? A gente queria jogar o Mundial, queria jogar, né, aí o Sul e tal, o Pan, mas Olimpíada veio depois de 2012 mesmo, quando rolou o anúncio, né? E aí sim, a gente conseguiu um CT, conseguiu uma estrutura, um treinador. Hoje, nosso treinador é da Nova Zelândia, tem um assistente da França, um preparador físico italiano. Então a gente foi buscar tecnologias longe e, pô, know-how longe daqui. Que na verdade eu acho que também, sim, a Argentina tá aqui do lado e tal, mas aí na nossa confederação fez um convênio com Nova Zelândia e tal. Então a gente foi evoluindo dentro disso, assim. Então, ver o que foi 2004, que era tipo só amor, paixão e muito abraço ao rugby aí, pro que é hoje, assim, é bem diferente, assim, a profissionalidade alta, a performance traz outras visões do que o rugby para mim hoje, assim, hoje é meu trabalho, outra história, assim, óbvio, a paixão tem que continuar, né, mas é outra coisa, assim, muito mais técnico, o rugby em si evoluiu muito também como jogo, antes era, você vê um jogo de 2009 do Mundial, você olha, hoje é outra coisa, né, todos os países evoluíram muito e investiram muito no rugby feminino, então... Foi um grande ganho, assim, para o próprio jogo em si, porque eu olho um jogo do passado e falo, Jesus, como é que as pessoas assistiam? Porque era muito bizarro, assim. E hoje, realmente, assim, você vê que é muito mais ação, muito mais físico, muito mais velocidade, assim, né? Há muito mais contato forte. Então, o jogo se transformou muito mais físico do que ele já era antes, né? Então, bem diferente do que já foi. Foi mais ou menos essa crescente, né? Não posso falar muito, senão eu também me alongo demais.
E, Babe, deixa eu te fazer uma pergunta. A seleção feminina hoje, então, como a gente já falou, tem melhores resultados que a masculina, né? Inclusive trazendo a medalha de bronze, que era inédita para o Brasil no PAN. Mas você ainda vê que existe uma diferenciação muito grande de tratamento no Brasil? Você comentou que na Argentina você acha que é bem latente essa diferença, mas você acha que aqui no Brasil ainda é muito grande essa diferença, inclusive no que se refere aos salários que vocês recebem?
Eu tenho que, eu posso estar um tiro no pé, mas sim. Sim, os homens jogaram agora, por exemplo, a Copa American Cup, lá, por exemplo, e eles também, eles recebem talvez um pouco mais do que a gente para treinar menos e para jogar uma coisa sim, que é mais curta. Assim, eu nem gosto de me comparar muito, a gente tem um programa completamente diferente com o deles, que tem o Cicombo, tem o Cobb, não sei se eu posso, né, nem ficar falando muito disso, mas existe uma diferenciação, sim, sabe? Mas... Enfim, a gente, cada um luta pelo que quer e tal, mas às vezes é complicado, assim, pra gente ver que algumas coisas acontecem pro lado de lá um pouco com mais facilidade do que pro lado de cá. Acho que eles tiveram uma grande conquista que foi ganhar dos Estados Unidos e tal, mas, bom, a gente é nona no mundo, né? Uma conquista também, não sei, não dá pra gente entrar em detalhes de comparação, de se eles performam mais ou menos, ou treinam mais ou menos, mas que a gente tem talvez mais resultados para comparação de grana, assim, mas enfim, acho que tem que treinar, tem que jogar e não, sei lá, eu não recebia para jogar antes, eu pagava para jogar, então hoje só de estar recebendo, assim, não sei, não vou ficar, não gosto de falar muito disso, mas existe sim essa diferença.
É complicado,
não,
né? A gente
tá falando mal da confederação.
Claro, né? a gente até falou na semana passada, isso daí é uma coisa muito comum no esporte, né? Acho que todos os esportes, os homens acabam ganhando mais. E a justificativa é sempre assim, não, mas eles atraem mais público, eles têm resultados melhores, eles blá, 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 atraem mais patrocínio. Só que em situações em que acontece o oposto, quando as mulheres têm melhores resultados, quando as mulheres atraem mais público, quando as mulheres atraem mais patrocínio, elas não ganham mais. A gente viu um exemplo disso na semana passada, quando as grandes atletas da seleção americana de futebol feminino entraram com uma ação na Confederação Americana, porque elas estão recebendo 4 vezes menos do que os caras, sendo que elas são tricampeãs mundiais, 4 ouros olímpicos. Os caras não chegaram nem perto disso. Elas são primeiro no ranking da FIFA, os caras são 30º. Elas geram 20 milhões de dólares a mais do que a seleção masculina. E assim, aí você pergunta, mas por que elas ganham 4 vezes menos? Elas ainda estão pedindo para ganhar igual. No fundo, se você seguir a mesma regra, né, dos homens para as mulheres, você deveria ganhar mais, né? Concorda comigo?
Sim, concordo. Mas, bom, é complicado para todas nós, né?
Mas é aquela coisa, a gente vai ter que ir se provando, Mas a gente tem paciência para isso, né? Não tem problema nenhum, a gente vai conseguir chegar lá.
Não, com certeza. Exatamente, eu não queria ganhar mais, eu só queria que fosse justo. Assim, quantas horas eu treino por dia? Quantas horas eles treinam?
Exato.
Essa pra mim que é a questão, entendeu? Eu não acho que tenha que ganhar mais ou menos por resultado, talvez, mas por hora de trabalho mesmo.
É o mesmo trabalho.
É, eu sei, mas eu acho complicado, né? É. Não vou ficar falando mal da minha confederação, mas eu acho que também tem programas diferentes, com preços diferentes, coisas diferentes. Então eu posso até estar falando alguma besteira aqui, então eu prefiro nem comentar muito.
Tudo bem. Vamos só para finalizando, se caminhando para o final, baby, para não te ocupar tanto aí também. É, queria saber, assim, pós-Olimpíada, a gente tá, só também contextualizar nossos ouvintes aqui, a seleção feminina de rugby e a seleção masculina, elas estão agora com um local de treinamento, né, mais permanente, vocês estão aqui em São Paulo e os meninos estão em São José, é isso, né?
Isso.
E aí a confederação paga um salário mensal para os jogadores, é quase que um esquema da seleção permanente no futebol feminino, que as jogadoras ficam lá treinando juntas, disputando competições juntas pela seleção, mas elas ainda têm o vínculo com o clube, não é isso?
Isso, exatamente.
É, o que você acha que vai acontecer pós-Olimpíada, né? Porque isso é um problema que todas as modalidades, acredito eu, que vão sofrer. Porque houve um grande investimento aí de empresários, né, de empresas, de investir ali em todas as modalidades, porque a Olimpíada em casa. E depois, o que você espera que aconteça com o rugby para continuar desenvolvendo a modalidade?
Bom, não tem nada fechado ainda, né? Nosso contrato vai até em setembro, outubro, eu acho. E, bom, não tem nada previsto para depois, assim, fechado, né? A gente sabe que o que continua são as etapas do circuito mundial. E em outubro ou setembro, se não me engano, setembro, logo depois das Olimpíadas, tem um qualifier para essas etapas que acontecem. Então, acho que depende até mais da gente de conseguir se qualificar para estar jogando as etapas do circuito e para estar obrigando também o programa a continuar, porque se a gente está jogando no circuito mundial, o programa tem que continuar, né? Então, acho que vai depender um pouco mais da gente de conseguir se classificar, porque se a gente não se classifica, eu não sei se o programa continua ou não. Não tem nada fechado ainda, na verdade. Então, eu tenho que...
Torcer. Tem que orar, fazer promessas. Mas, né?
É, na verdade, assim, também, muitas de nós já estamos com uma idade um pouco mais avançada, digamos assim, pro rugby, né? Então, a ideia não é continuar jogando muito mais tempo, assim, não na alta performance, né? Eu quero voltar pra jogar pro meu clube e tal, mas eu acho que talvez só mais um sul-americano, assim, depois das Olimpíadas, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser tudo isso também, né? De programa, etc. E tal. Vamos esperar.
É só importante que continue se dando atenção ao rugby, porque é uma modalidade que veio para ficar, né? Esperamos que veio para ficar, porque não adianta investir por 4 anos e depois falar, um abraço, pessoal. Agora passou a Olimpíada em casa, a gente não precisa mais de vocês.
A gente sabe que vai ser uma crise em todos os esportes,
com certeza.
Porque disso, o país está afundando, bom, a Olimpíada está aí, então está segurando a onda dos esportes, né? Depois, sabe Deus o que vai acontecer, né? Vamos ver.
E uma última pergunta, baby. Expectativa de vocês para a Olimpíada, quem vão ser os principais adversários que vocês vão enfrentar, né? A gente sabe que vocês são absolutas aqui na América Latina, mas ainda tem uma grande disputa ali com seleções de Europa, de Nova Zelândia, de Austrália, né? Da Oceania também. Como é que está a expectativa de vocês para os Jogos Olímpicos? Quem vão ser os principais adversários? O que vocês esperam aí?
Então, o adversário daqui, né, que é a Colômbia, acho que vai ser mais tranquilo, né? Os adversários de perto, assim, a gente não sabe ainda como é que vai ser a nossa chave, né, mas a nossa ideia é conseguir se classificar bem pro primeiro dia para conseguir pro segundo. E aí, cada jogo vai ser uma final. A gente sabe o nosso lugar no mundo hoje, né, a gente tá em nono, a gente vê, né, todas as etapas do circuito, a gente sabe que a gente já tem bastante degraus para subir, para conseguir estar num top 4 ou num top 6, né, antes de estar num top 4. A gente nunca ficou em sétimo lugar, então também querer sair de sétimo para quarto, né, é meio complicado. Então, a gente sabe que tem que percorrer, mas o jogo de Sevens, ele é muito traiçoeiro. Então, a gente ganhou várias vezes a Espanha, e ano passado a Espanha, em um jogo, conseguiu ganhar a Nova Zelândia. Então, a oportunidade pode existir, a gente tem que estar pronta para pescar ela, né? E acho que cada time está fazendo o seu caminho até a Olimpíada. Então, para cada etapa do circuito, alguns times estão fazendo umas estratégias diferentes, levando meninas novas para testar. Tipo, a gente vai para o Canadá agora, por exemplo, estão indo duas meninas vão debutar, por exemplo, no circuito mundial. Ele quer ver elas jogando e tal, tipo, eu não vou, por exemplo. Ele vai testar novas meninas e vamos ver como é que vai ser. Eu vou ficar aqui treinando para melhorar as coisas que eu tenho que melhorar. E aí, a Rússia fez isso, por exemplo, em Dubai, ficou em segundo na etapa, na Kimbaruí ficou em 19º, sabe? Tudo um time completamente diferente, novo, né? Então, cada time tá fazendo sua estratégia, levando, alguns estão com o time forte sempre, mas eu acho que os times que mais vão dar trabalho, com certeza, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, e aí, bom, a França, a Inglaterra, a Fiji, são outros times, né? A Rússia também tá muito forte. É, então tá complicado pra todo mundo, assim, né? A gente tá ali num nível talvez mais parecido com o Japão, sabe? Estão ali no Kenny brigando ali, mas a gente não está esperando, assim, a gente sabe que vai ser um desafio enorme, mas a gente vai estar em casa, vai ter uma torcida do nosso lado, a gente vai dar tudo que der pra dar naquela hora ali pra gente conseguir uma medalha. A gente sabe que é um desafio enorme, difícil, mas não é possível. Se em outros momentos da vida a gente já chegou pertinho, já empatamos com o Canadá, já ganhamos da França, a gente sabe que é uma coisa possível, assim, é um sonho possível, sim.
Com certeza, assim como você disse, né, o rugby é traiçoeiro, assim como, né, o Netinho de Paula naquele pagode dizia que o ciúme é traiçoeiro, o rugby também é traiçoeiro, mas a gente acredita, acho que a força da torcida dentro de casa também é importante.
Exatamente, né? Muito rápido, né? Com a galera ali tendo um oitavo jogador ali com a gente, botando a pilha, vai que elas erram e a gente acerta mais, é nosso dia.
Exatamente.
É um jogo de muito detalhe, assim, são dois tempos só de 7 minutos.
É muito rápido, né, o negócio.
Quem erra menos leva, então se a gente consegue botar a pressão, botar o que a gente está treinando e fazer direito, a gente pode levar.
É isso aí. Bom, Baby, foi um prazer inenarrável, achei você sensacional, adorei o nosso papo aqui, super simpática, muito obrigada. Você já treinou hoje?
Oi?
Você já treinou hoje? Tá cansada do treino?
Já, inclusive ainda não tomei banho, tô esperando o treino aqui,
olha lá.
Tem uma atrapalhada. Hashtag Baby Chechela.
Dibrando o suor, baby, dibrando o suor. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Estamos torcendo muito pelo rugby feminino. Parabéns aí por estarem construindo essa modalidade, que a gente viu que as jogadoras da seleção, que tem, principalmente as veteranas, construíram a modalidade aqui no Brasil, justamente caçando as jogadoras e tendo esse amor que vocês têm aí pela modalidade. Continuem assim, que estamos torcendo.
Isso aí.
Obrigado pela oportunidade de apresentar aí para uma galera que não conhecia o rugby, um pouquinho da história, um pouquinho, né, do que ele é em si.
Bacana.
Obrigadão.
Boa sorte, Renata, obrigada, valeu.
Valeu, muitos tries para você.
Oh, thank you very much. Até mais.
É. Ai, gente, que papo delícia. Adorei. Pena que elas não puderam vir aqui justamente por causa do treino, né? Que elas não tiveram tempo pra vir aqui depois do treino. Mas continuaremos torcendo aí para o rugby. A gente conversou também, a gente vai colocar uns áudios aí daqui a pouco, com a Leca Jetski. Olha, ela me ensinou a falar o sobrenome dela. Ela é uma professora de educação física e ex-jogadora de rugby do Curitiba Rugby e criou um projeto incrível, um projeto social que se chama Vivendo Rugby em Curitiba. E é um projeto que surgiu justamente para meio que popularizar a modalidade nas escolas, né? Porque é muito difícil você ver gente praticando rugby nas escolas. E aí elas têm hoje 700 crianças e adolescentes participando do projeto, tem fila para participar do projeto, ela falou, tem jogador que saiu do projeto social e foi para a seleção, é uma coisa muito legal que ela fala que eles têm um foco educacional, de ajudar essas crianças a se desenvolverem na escola, então tem convênio com a escola, tem até convênio com faculdade, E ao mesmo tempo ensinar os valores da modalidade. Óbvio, se a criança acabar se apaixonando e seguindo o rugby profissionalmente, ótimo. Se não, acho que o esporte sempre nos traz uma lição de vida, não é, Mayara?
Com certeza.
O princípio que o principal em qualquer esporte, principalmente no rugby, é primeiro ensinar a criança a gostar do rugby e depois ensinar o jogo, né? Ensinar a jogar. E muitas vezes acontece o contrário, né? A criança já aprende jogando, já aprende treinando uma coisa que ela ainda não sabe. E isso acarreta em vários prejuízos esportivos e até sociais também na vida da criança, que às vezes, por não conseguir, fica com a autoestima baixa, às vezes desiste sem tentar, né? Então, uma das filosofias mesmo do projeto do VOR é fazer com que a criança se divirta, ela tenha êxito durante a aula, que ela não saia do campo levando alguma frustração que ela não tenha resolvido ali dentro, né? E que ela faça amizade, que ela interaja. E a consequência disso é um trabalho que veio crescendo cada vez mais. Nós tínhamos no início 30 alunos, né, em 2008. Em 2009 passou para 200, hoje em dia a gente tem mais de 700 alunos e infelizmente estamos numa realidade que agora eu tenho que às vezes dizer não para muitas escolas por não poder atender, por fato de não ter equipe, né? Nós estamos em poucos para poder atender todo mundo. Nas matrículas do projeto do rugby, nas escolas, agora tem fila grande, a gente tem que distribuir senha. Eu nem acho que nos meus sonhos mais, assim, eu pensei que um dia eu ia ter que distribuir senha para poder matricular as crianças. E eu fico muito triste quando eu vejo muitas delas que não conseguem a vaga, né? E depois, no ano seguinte, elas voltam, eu fico toda alegre de novo. Então, é uma coisa que, uma realidade que eu estou aprendendo a conviver, né? Devido à grande demanda, né, na procura do rugby, tem acontecido vários cursos de capacitação para professores, né, da rede pública, com rugby escolar, para trabalharem nas suas aulas, né, o rugby. E tem dado muito certo, tá? A procura tem sido grande. Então, tem algumas escolas hoje em dia que já tem aula de rugby no curricular mesmo, durante as aulas de educação física, fazem os projetos e trabalham junto com as crianças, né, a questão do rugby. E é um trabalho, assim, muito bacana. Eu gosto muito de ver, de perceber que esse interesse dos professores por parte, né, deles, assim, para trabalharem o rugby por iniciativa própria. E mesmo porque o rugby é uma atividade que ela é muito propícia para trabalhar com criança, porque ela exige movimentos muito naturais da infância. Correr, saltar, disputar, pular. A criança faz isso muito naturalmente. Cair, criança cai, sim, você tem que ensinar ela a cair. Então, é muito fácil trabalhar com criança, porque tem uma gama de exercício, uma gama de condicionamento motor, de estímulos motores, né, digamos assim, que a gente pode trabalhar. Isso para professores de educação física é muito rico, assim, é um conteúdo muito rico. Para finalizar, eu só posso dizer que, apesar de hoje em dia a gente ser um projeto já assim, de certa tradição, a gente é bem conceituado, é bem avaliado, assim, na sociedade mesmo do rugby nacional e até internacional, mas a gente começou lá pequeno, a duras penas, com muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas interrogações. Tivemos que driblar, né, muitas dificuldades e passar por cima de muitas, assim, tivemos que sacrificar muita coisa, sabe, para poder chegar até onde a gente está hoje. E sei que a gente vai ter que driblar muita coisa ainda e para poder seguir no nosso objetivo. Mas o que eu posso dizer é que vale muito a pena, né, não desistir por causa das dificuldades e que seja qual for o esporte, não só o rugby, como qualquer outro, se tiver dedicação, se tiver um foco, se tiver um plano para ele e muito trabalho, a gente consegue. Sim, entramos para o time das dribladoras, né? E conseguimos driblar essa realidade que a gente tem hoje no país, que investe muito pouco na educação e principalmente na educação física também, né, esportiva. Um abraço para todas vocês, um beijo, parabéns pelo trabalho de vocês e pela iniciativa e muito obrigada pela oportunidade.
Passando rapidamente pelo resto das coisas, que não são menos importantes. Resultados brasileiro feminino, Mayara, fala pra mim.
Vamos lá. Ferroviária 6, São Francisco da Bahia 1.
Goleada. Meu Deus, que goleada.
Flamengo 3, nossas manauaras.
Nossas manauaras, Manaus. Perderam. Tudo bem, foi na Gávea o jogo, acontece, né? Acontece. Tava jogando fora de casa.
Foz de Cataratas 1, Rio Preto 1. E o meu Coringão perdeu do São José de 2-0.
Opa, Corinthians!
Clubismo, desculpa, não gosto de falar isso, né, nos femininos. Mas enfim, vamos lá. Próximo jogo, 5 de abril, amanhã.
São José Iranduba.
Jogaço, hein?
Onde será?
No Martins Pereira, aqui em São José. Quem certo. Quiser. Mas o problema é com o horário, né? 4:30 da tarde, difícil.
Difícil de comparecer, exato.
Mas enfim. Temos 6 de abril, jogaços também na quarta-feira. Como que tá a rodada, Mayara?
São Francisco e Rio Preto, 3:30 da tarde. E Corinthians, Flamengo, às 7, com transmissão do Sport TV. Não sabemos se 1, 2
aí, ou 3. Aí vamos dizer, né? Sport TV tá transmitindo o quê? Os jogos do Coringão.
Pois é, né? E Flamengo
tudo
também.
Tudo bem, né? Corinthians, imagina, os dois clássico, times da Globo. Clássico, os dois times da Globo.
Clássico. E Ferroviária e Foz de Cataratas também às 7 horas.
Então, esse só pra controle, esse Corinthians e Flamengo aí é em Osasco, viu? Pertinho aí, quem quiser ir, 7 da noite, dá pra tentar chegar. Né? Ou então ver pelo Sport TV. Bom, a gente tinha separado de falar sobre as americanas, né? A gente já mencionou junto com a Baby, então vou pular, porque estamos sem tempo e o Leandro está me matando e eu estou aqui sem fôlego pra falar mais. Última coisa, só passando aqui rapidão, Champions Feminina, Cristiane brilhou.
Brilhou no Paris Saint-Germain, na seleção.
Paris Saint-Germain versus Barcelona, classicaço da Champions Feminina, 1-0 Cris nas quartas de final. Cruzamento da Rosana, foi um gol completamente brasileiro, aos 41 do segundo tempo, no limite. Emoção. Aliás, só um comentário, quando essa matéria foi feita pela ESPN, né? Muito legal, inclusive, a ESPN tá fazendo a matéria da Champions Feminina. E aí, os caras divulgaram lá no Facebook da ESPN e os comentários eram todos sobre o farol aceso de Cristiane na camiseta. Uhum.
Clássico, né?
Clássico. Nada de novo. Olha, sobre brincadeira. Isso. Bom, fora isso, a equipe da Marta, que é o Rosengard da Suécia, venceu o Frankfurt por 1-0, mas aí o jogo foi para os pênaltis por causa do primeiro jogo. Sim. E elas acabaram perdendo. O Frankfurt é o atual campeão da competição, seguiu para a semifinal. O alemão Wolfsburg se classificou com vitória por 3-0 sobre o Brescia, da Itália. 6-0 no agregado. E o Lyon também goleou no primeiro jogo, 9-0. Sobre a... Exato. Não, desculpa, 9-1. Sobre o Slavia Praga, da República Tcheca, e classificou para final, para semifinal. Vai ter Lyon e PSG, dia 23 de abril, em breve, semifinal da Champions Feminina. É isso, Mayara, que o Leandro vai me esguelar aqui, viva. Ok? Foi um prazer.
Prazer sempre.
Queria mandar um abraço para a Nina. Espero que as enxaquecas dela parem.
Beijo, Nina.
Um beijo na sua cabecinha, que ela pare de doer. Beijo, pessoal.
Até...